No ar, Feijoada Completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada Completa.
Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, eu vou levar as minhas.
2:01, muito boa tarde para você que acompanha a gente pela Rádio Câmara e também pelas emissoras parceiras. O Feijoada Completa de hoje já está no ar.
Muito bem-vindo você também que ouve a reprise do programa no sábado de manhã ou em qualquer horário para o nosso podcast. Eu, Luiz Cláudio Canuto e Aval Monteiro, convidamos você a ficar com a gente nas próximas 2 horas. E por que que o programa começou com essa música, você sabe, Val?
Bom, eu suspeito pela chamada da matéria, da entrevista. O BGzinho já mostra um pouquinho, né, não? Bom, um dos temas de hoje é o Dia do Pescador. Por isso, o Canuto escolheu essa música, que foi na semana passada, dia 29 de junho, uma data que vai além de uma homenagem. E para reconhecer a importância desses profissionais que, com coragem e dedicação, desafiam o mar, os rios, para garantir o sustento de muitas famílias e também alimentar o nosso país. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa profissão no programa de hoje.
A música Mucuripe, de Fagner e Belchior, fala das velas do Mucuripe, né, de Fortaleza, que saem para pescar, né, profissão de pescador. 29 de junho, dia do pescador, também dia de São Pedro. Aliás, é dia do pescador por causa do dia de São Pedro. O programa de hoje também vai falar sobre a Copa do Mundo, que está quase no fim. O Brasil já caiu fora, a França avançou ontem na vitória sobre o Marrocos. Hoje à noite teremos Espanha e Bélgica. Amanhã, Noruega e Inglaterra, e no domingo, Argentina e Suíça. Márcio Sarge daqui a pouco vai falar com a gente sobre isso.
Você ficou surpreso?
Com o quê? Com a França?
Como?
Não, com a França não.
Com a França, surpreso, com o Brasil?
Eu fiquei surpreso com a desclassificação do Brasil, que eu esperava que fosse contra o Japão, e foi contra a Noruega. Eu achava que se passasse na Noruega, aí a gente ia engrenar.
Bom.
Agora, com a França, é complicado, né? Mas essa a esperança que a gente tem, quer dizer, que alguns têm, né? É que a Argentina tropece na Suíça, porque o caminho da Argentina está muito fácil, mas acho que não vai acontecer. E depois vai vir Inglaterra ou Noruega, aí seria interessante enfrentar a Noruega. E na final, acho que a França aí é imbatível. A gente vai conversar com o Márcio Sardi mais sobre esse assunto.
Já,
acho que ele vai ter muita coisa a dizer sobre isso.
Bom, e por falar em futebol, como esporte em geral pode ajudar o desenvolvimento econômico, você sabe? O tema foi discutido na Câmara nesta semana e a gente vai saber como foi o debate.
Eu acompanhei esse debate e acompanhei essa semana, essa audiência pública. Outro assunto do programa Feijoada Completa é o concurso Eu e a Lei, um projeto que convida crianças e adolescentes de todo o país a soltar a criatividade, produzir programas de rádio sobre como as leis impactam na vida deles no dia a dia. As organizadoras do concurso Eu e a Lei vão conversar com a gente sobre as regras. Você vai saber como seus filhos podem participar do concurso ou até mesmo você que está ouvindo a gente e é estudante.
E no caldo cultural, o guitarrista, cantor, compositor, arranjador e produtor musical brasiliense Rodrigo Bezerra.
As minhas mágoas para as águas fundas do mar.
Olha, o Dia do Pescador foi comemorado no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Ele próprio, um pescador, como eu falei. Mais do que uma atividade extrativista, a pesca é um dos pilares históricos e culturais do país, né? Mantém vivas as tradições que atravessam gerações.
Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado passado lá no campo ainda era flor.
Olha, do ponto de vista econômico, a importância dessa profissão é imensurável. Ela não apenas garante a alimentação de milhões de brasileiros por ser fonte de proteína, como também sustenta milhares de famílias em comunidades costeiras e ribeirinhas. Movimenta cadeias produtivas que vão da pequena embarcação artesanal aos grandes polos de distribuição. A Câmara fez uma sessão solene em homenagem ao Dia do Pescador nessa semana. Para sabermos mais sobre a importância dessa profissão, daqui a pouco a gente vai ouvir o deputado Raimundo Costa, do PSD da Bahia, que é um dos autores do requerimento. A gente vai conversar com ele para saber sobre a atividade pesqueira. É ele que tem uma relação muito grande com a pesca. Daqui a pouco você vai saber detalhes sobre esse assunto na primeira conversa do Feijoada Completa sobre o Dia do Pescador, tá? Olha, gente, um outro assunto que a gente também vai tratar mais ao largo do programa é a Copa do Mundo, como eu falei, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Márcio Sardi sobre o avanço da França, a desclassificação do Brasil, como vão ficar aí as quartas de final, né? O resto das quartas de final, a semifinal da Copa do Mundo. E também vamos falar de esporte, tá? A gente está tentando entrar em contato com o deputado Raimundo Costa e também depois a gente vai conversar com o Edivaldo, que é presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, que também vai falar sobre a importância da pesca. Estamos tentando entrar em contato ainda com o deputado.
Nós vamos também, Canuto, falar sobre Eu e a Lei, o concurso. Nós vamos receber a Cibele Comanetti, que é jornalista, e a Mônica Pacheco Schaper, que é analista técnica em informação, arquivista, chefe da seção de gestão de arquivo intermediário, na segunda-feira. Serão abertas as inscrições.
Bom, já entramos em contato com o deputado Raimundo Costa.
É Luiz Cláudio, né?
Isso. Deputado. Claro. Deputado, olha só, a pesca, né, um dos pilares históricos e culturais do país, né, com tradições que atravessam gerações, a importância dessa profissão é muito grande, né, ela garante a alimentação de milhões de brasileiros, por ser fonte de proteína, também sustenta milhares de famílias, né, de comunidades costeiras e ribeirinhas. É, qual a sua relação com a pesca, deputado? O senhor parece que tem uma relação muito próxima com esse tema.
A pesca é a minha existência, né? Eu sou neto, filho, e fui pescador até os 14 anos, e conheço de perto, né? Nasci na cidade litorânea aqui na Bahia, Valença, às margens do Rio Uno, e a gente sabe a importância dessa pesca artesanal de alimentar milhares de famílias, né? Sobretudo a minha, que eu vivia disso. Via meu pai sair cedo, às 4 horas da manhã, porque a atividade dele era sair de manhã. Às 4 eu voltava mais ou menos às 16 horas da tarde, ou dependendo da maré, um pouco mais cedo, para o que pescou dividir entre os parceiros e a sobra colocar no mercado para fazer a manutenção da casa, né? Então a gente via essa dificuldade, sair independente de chuva e trovoada, tinha que sair para garantir o sustento. E eu cresci nesse ambiente e entendi isso aí da importância da manutenção dessa tradição, da valorização desses homens e mulheres que atuam, sobretudo no ambiente de geração de emprego, de geração de renda. E como você disse aí, a pesca artesanal, ela coloca a proteína mais saudável que o ser humano pode consumir, inclusive com menor índice de impacto ambiental. Né? Portanto, é uma atividade que gera emprego, gera renda, e a gente precisa valorizar esses homens e mulheres do Brasil que constroem esse país, esse nosso querido Brasil.
Deputado, a gente tem a costa inteira brasileira, né, onde se pratica a pesca. O senhor acha que o Brasil reconhece a atividade pesqueira da forma como ela merece? Ou ela é meio deixada de lado?
Eu sempre digo, Luiz Cláudio, e a todos que nos assistem, se nós queremos participar do processo da estrutura do país, né, do ambiente da democracia, de políticas públicas, na realidade, nós temos que participar da política. Porque é o cidadão que elege o presidente, que elege o senador, que elege o deputado federal, que elege o governador, que elege os estaduais e os federais. E o pescador, ele também é um cidadão. E se ele não se faz representar nesse ambiente político, né, ele não vai poder reclamar. O Brasil é gigante. Né? Alguém pode reconhecer a importância do peixe na parte nutritiva, né, nutricional, né, na questão da cultura, mas da valorização de cada trabalho, é cada segmento que tem que se sobressair, né, tem que se manifestar para que possa ser representado. E a pesca levou muitos anos só voltando, mas não era observada, não, o voto não era qualificado. Então era mais um que entrava na urna, mas que tinha as políticas públicas, aquilo que era possível. Eu sou de um tempo, Luiz Cláudio, para o pescador, para se aposentar, era meio salário mínimo. Imagina, 65 anos. Quem tem uma atividade há 40 anos atrás, insalubre, né? Então, com alimentação difícil. Pescar todos os dias, raramente, só ia aos domingos. Mas dependendo da maré também. E você se aposentar aos 65 anos, há 40 anos atrás, é como se tivesse hoje 190 anos. E não existia a política pública que existe hoje na área de saúde, onde você tem todo o ambiente da saúde básica, né? nos postos. E antes era fundo rural. O pescador vivia na dependência da interpretação da legislação do rural, onde aí foi a questão justamente para a gente entrar no processo, discutir que a pesca teria que ter uma legislação específica, que o agricultor, ele trabalha na sua terra, o pescador trabalha no rio, trabalha no mar, trabalha no açude, trabalha numa barragem, trabalha no estuário, né, na atividade de mariscagem. Então, são atividades parecidas, mas independentes, cada um tem sua forma de execução e suas dificuldades. Né? Foi a partir daí que nós entendemos que a gente precisava participar do processo político para discutir no município, no Estado e na União. Foi aí que surgiu a intenção da pesca na Bahia ter uma representação política. Nós sempre tivemos um ambiente de organização através das colônias de pescadores, onde tem o seu guarda-chuva, que é a CNPA, a NIP de Brasil, que é a Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, né, que defendia nesse guarda-chuva todos os estados e as entidades, mas muito incipiente, muito frágil, porque é uma associação de produtores e que não tem tanta organização do ponto de vista de chamar atenção. Mas começamos a mobilizar nos municípios para que essas entidades pudessem lançar os seus candidatos a vereadores para discutir na lei orgânica de cada município como fazer a pesca ser representada em políticas públicas, como é que se trabalha, de que forma se trabalha. E se a gente for fazer uma avaliação hoje a nível de país, não tem literatura para se entender como é que o pescador mora, aonde mora, como ele vive, né, quais são os apetrechos necessários. Enfim, embora o nosso mandato está fazendo isso de forma isolada, aqui na Bahia, por exemplo, nós fizemos uma parceria com a Federação de Pescadores para que a gente pudesse fazer um mapeamento dos pescadores na Bahia. Inclusive, nós conseguimos fazer essa entrega de forma bastante criteriosa. Nós conversamos com mais de 53 mil pescadores, né, de um projeto que estava previsto com a aprovação do Ministério da Pesca de 17. Hoje a gente tem uma, entre aspas, não é enciclopédia não, mas a gente tem dados registrados onde o pescador vive aqui na Bahia. Então a Bahia tem essa vanguarda na defesa dos direitos e interesses da pesca, sobretudo da aquicultura também. E o nosso mandato tem esse viés, né, da gente estar protegendo. Teve um período aí, e vale salientar, onde o pescador, quando nós ganhamos o Ministério da Pesca, na primeira gestão do presidente Lula, nós conseguimos começar a ser observado. Né? Naquela época, os pescadores estavam carteira cancelada, suspensa, benefícios atrasados, etc. O Ministério trouxe essa dignidade de representatividade política, de discussões, de visão até para o empresariado. Quantos empresários têm, gostaria de investir e que não sabe o potencial da pesca artesanal, é feita por quem está no início, mas tem a piscicultura, que é a nível de país, nós temos no Brasil água em qualidade, todos os estados, algumas seções, mais ou menos, mas a produção de piscicultura ainda é talvez 3%, 90 e poucos por cento de espaço para se fazer. Enquanto lá você tem a questão do bovino, né, que já está limitado, seus espaços, cada dia a tecnologia, a ciência ajuda a produzir mais e menos espaço. O caso da pesca e da piscicultura, nós temos a área, né, seja em rios, seja em açudes. Nós temos São Francisco aí que corta vários estados e vários municípios do estado têm seus rios, têm seu potencial, seu manancial muito forte. Então, ainda é uma atividade frágil, porque faltava por esse setor. Hoje, com o Ministério da Pesca, hoje eu já sei, a visibilidade é outra, investimentos são frequentes. Portanto, eu acredito que a gente, a cada dia, mantendo com o Ministério da Pesca de forma bastante atuante, como está sendo agora, e por pouco tempo, né? Infelizmente, ele caiu um tempo atrás, e o presidente Lula, mais uma vez, trouxe a discussão nacional a importância desse ministério, que é, nós somos quase 2 milhões de trabalhadores, entre homens e mulheres, e aí vai 60% a 70% mais ou menos de mulheres envolvidas na atividade da pesca artesanal. Então, são 2 milhões de famílias que vivem disso, que cultuam isso, que desenvolvem os municípios e estado e geram emprego. Imagina a indústria, sem falar na indústria. Né? Não existe indústria de pescado se não existe o pescador e a pescadora. Não existe o turismo no nosso país com um cardápio diferenciado se não tiver todos esses homens e mulheres trabalhando. Então, precisa ter políticas públicas, precisa ter proteção, precisa ter condições de investimento. E a pesca é uma pesca que precisa de muito investimento. A nossa frota hoje é uma frota velha, antiga, sobretudo artesanal, que a maioria delas eram feitas de madeira de lei, e que hoje está sob proteção, né, ambiental, e muda porque tem a tecnologia, tem a de fibra, etc. Mas você tem que comprar. Você tem que ter investimento. E não se pode ter um barco que custa aí 200 mil reais, estou falando em termos médios, de 8 metros, 9 metros, e você pagar em 3 anos impagável. Né? Minha casa, minha vida, eu sempre digo, a minha casa, minha vida do programa do governo Lula, é um problema de dignidade. O pescador ter sua embarcação é mais que uma dignidade familiar. É agregado a isso, é comércio, é negócio, é geração de emprego, é o turismo fomentado. Então, a pesca ela é um dos tripés importantes da economia do país.
Daqui a pouco a gente vai conversar com o presidente da Confederação Nacional de Pescadores e Agricultores, que o senhor citou, né, a entidade, a CNPA, que é uma entidade muito importante. Para encerrar a conversa sobre esse assunto, deputado, quais são as principais pautas legislativas? O que a Câmara dos Deputados tem hoje que traga para os pescadores um futuro melhor? Quais são os projetos ou o projeto que é prioritário em relação a esse tema que está sendo discutido atualmente na Câmara?
Pronto. Primeiro, a gente garantir o direito à aposentadoria aos 60 homens para mulher, para homem, 55 para mulher. Uma coisa que nós defendemos lá no início de 2019, quando houve a reforma da Previdência, e graças a Deus nós conseguimos, numa discussão que eu consegui fazer criar uma frente parlamentar mista de deputados e senadores, e defendemos a manutenção não só para pescadores, como para agricultores. Outra coisa que eu falei aqui da questão de investimento, nós apresentamos o projeto de lei 2.805 em 2022, que é o FUNPESCAR, que é o projeto de lei 3653 de 2019, logo do início, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Pesca e da Aquicultura, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da atividade pesqueira, à ampliação de investimento no setor, à melhoria da infraestrutura e ao incentivo à produção sustentável. Também nós colocamos o projeto de lei do PL 4643 de 2024, que institui reserva de crédito para o safra. É preciso ter recurso para que possa o pescador comprar o gelo, comprar o óleo, comprar o anzol, fazer uma reforma, na embarcação, mas de forma bem reservada, em uma condição específica. Nós colocamos, como eu estava dizendo aqui, nós tínhamos um grande problema, que era no passado recebia a Bolsa Família e não recebia seguro, ou recebia seguro e não recebia a Bolsa Família, porque uma medida provisória anterior estabeleceu que no período do defeso não se recebia Bolsa Família, que foi um absurdo e que, graças a Deus, agora, na vida do presidente Lula, nós apresentamos também esse projeto de lei que eu falei, 2005, de 2022, que assegurava, que assegura a lei, o recebimento cumulativo, né, entre Bolsa Família e Seguro Defeso, justamente para garantir a segurança jurídica para os pescadores, né, não serem obrigados a escolher entre dois direitos que destinados à proteção da sua família. O Bolsa Família é um programa que atende a sua família na questão das crianças, né, ali da educação e todo o ambiente vocacionado para o jovem, para a família. E o Seguro Defeso é aquele momento em que a espécie está em preservação e o pescador se defende sua principal atividade, que é a pesca. Então, os dois benefícios são necessários, né? Nós, inclusive, nós sempre agora com a transferência do INSS para o Ministério do Trabalho, onde estabelece, através da normativa do Codefat, eles criaram uma condição de solicitar informações complementares. Além do pescador comprovar sua atividade com a carteira, tudo bonitinho, tudo certinho, aí você ainda corre, o Ministério do Trabalho, através do Codefat, coloca pessoas para fazer entrevista. Coisa que não tem nexo. Como é que você vai entrevistar alguém e fazer perguntas se você não conhece o segmento? E cada região é uma forma, cada região tem um jeito de ser. E a timidez de quem é entrevistado pode oferecer informações que, de repente, não seja aquilo que ele interprete como a coisa correta. Então, isso para a gente não se faz necessário. Por isso, nós apresentamos um PDL, né, que é um projeto de decreto legislativo, o 488/2026, para assustar essa resolução do Codefat, porque eu entendo que ele é desnecessário e inconstitucional, porque é uma coisa minha, pessoal, do que eu peço, do que eu faço e como eu faço. Não vou transferir a terceiro essa condição. Afinal de contas, eu peço conta ao fisco, eu peço conta ao imposto de renda e no sistema do Ministério do Trabalho já consta todas as minhas atividades, onde eu peço, como eu peço, onde eu vendo, como eu vendo e o valor. Então já temos informações oficiais. Portanto, entre todos os projetos que a gente tem trabalhado para que a gente possa desenvolver e apoiar a pesca artesanal e a aquicultura.
Obrigado, deputado Raimundo Costa, do PSD da Bahia, que foi um dos autores do requerimento da sessão solene. Obrigado pela sua participação no Feijoada Completa. Um bom final de semana. Até semana que vem.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. O Escola de Maval também, a todos que nos ouvem, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. A todos brasileiros, pescadores e pescadoras, e de forma especial os baianos.
Muito obrigado, deputado.
Obrigado. Tchau. Olha, a sustentabilidade é um tema central hoje, né? Como equilibrar a preservação dos nossos recursos marinhos com a necessidade de desenvolvimento econômico das famílias que dependem exclusivamente da pesca para sobreviver? A gente tratou desse assunto com o deputado Raimundo Costa e estamos tentando entrar em contato com o presidente da entidade citada pelo deputado Raimundo Costa durante a sua entrevista. O Edivando Soares de Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, a CNPA, que já está na linha. Edivando, tudo bem?
É uma satisfação estar participando com vocês do programa.
Edivando, eu sou a Val. Como presidente da CNPA, qual é o principal pleito que a Confederação pode destacar para fortalecer a categoria?
Hoje foi lançado recentemente, né? Tem vários, né? Mas foi lançado agora o plano do PRONAF, né? Que é a pesca azul, onde o pescador ele vai ter várias linhas de créditos para ele, né? E a gente já está trabalhando com empresas de orientações. Outra demanda forte nossa é aprovar a lei 15.399, né, que veio da demanda de uma de um decreto presidencial, foi o 1323, que a gente construiu essa lei junto com o Congresso Nacional, né? E o presidente vetou vários parágrafos dessa lei que vão vir ajudar a categoria, ajudar os pescadores a poder se organizar, né, tirar a pesca dessa visão que hoje ela tem, que a maioria das pessoas olha para a pesca, vê ela só como pescador tira a carteira para receber seguro de defesa, e não é isso, né? O pescador, ele, só para você ter uma ideia, 10 milhões, né, de dólares a pesca coloca, principalmente a pesca artesanal, coloca nos cofres do país. Então a gente tem que ter um outro olhar, nem só do governo, como da classe política, para a pesca artesanal no país.
Lei, essa lei que você citou, Lei 15.399, né, que mudou as regras do seguro defeso, né, ela estabeleceu critérios, né, ela exige identificação biométrica, né, inscrição no CAD único, 6 meses de contribuição como segurado especial, tem a previsão do relatório anual, né, prorrogou para o dia 31 de dezembro deste ano a entrega do relatório anual de exercício da atividade pesqueira e autorizou a quitação excepcional de requerimentos e parcelas represadas de anos anteriores. Facilitou o acesso a linhas de crédito, né, com taxas mais baixas, né, como o Pronaf. Foi um avanço, então, né?
E foi um avanço, mas é como eu disse, outros critérios, né, que a gente discute com o governo, porque assim, hoje, principalmente pela aquela fraude que houve no INSS, né, onde tinha instituições da pesca, infelizmente, infiltrada no meio, né, a gente foi pegar aquele olhar como se fosse todos da pesca, e não é, né? Então, quer dizer, a gente tem que acusar e condenar aqueles que realmente são culpados, que devem, não pode ficar impune, mas também a gente não pode pegar a categoria toda, né, e colocar no mesmo meio. E a única maneira que a gente vê do governo hoje estancar essa sangria desatada que está em tirar uma carteira de pesca é cadastrar todas as entidades representativas do Ministério e essas entidades fazer o pedido tanto do seguro-defeso como de uma emissão de carteira. Porque se for para o governo fiscalizar, é muito mais fácil ele fiscalizar as entidades do que ele está fiscalizando individualmente as pessoas que estão pedindo a carteira de pesca. Para você ter noção, a gente tem despachante naval que hoje eles têm mais de 2 mil pescadores com ele. Só que assim, se você for entrar no sistema do Ministério para fiscalizar, não vai aparecer nunca nenhum escritório desse, porque eles tiram a carteira de pesca, eles pedem a carteira de pesca para o Ministério, e no Ministério vai aparecer como se fosse a pessoa que tivesse entrado no sistema e pedido, não esse escritório. Então, quer dizer, fica muito mais difícil a fiscalização do governo nesse sentido.
Nós estamos conversando com Edivando Soares Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, CNPA. Bom, Edivando, o acesso a políticas públicas e direitos previdenciários ainda é um desafio para muitos pescadores artesanais. Como a CNPA tem atuado para garantir que esses profissionais eles tenham acesso pleno aos seus direitos e à seguridade social?
Aí eu volto a te dizer, infelizmente, né, na primeira linha, a gente caiu na mesma malha da corrupção, porque a gente tinha um acordo de cooperação técnica com o INSS, né, onde os pescadores eles vinham nas colônias, nas entidades representativas, nessas entidades era cadastrada no INSS, então, quer dizer, tinha como fiscalizar essas entidades, e após essa fraude dos aposentados, foi suspenso esse acordo. Né? Agora, hoje, o INSS está procurando as entidades individuais, né, para fazer esse acordo de cooperação técnicas, né, e vai, onde as entidades dão toda a assistência do pescador, não só de aposentadoria, como de todo benefício que o pescador precisar, aposentadoria, auxílio maternidade, afastamento, Então hoje o INSS está procurando, porque ele viu, né, a eficiência que era o sistema, né? Então eles estão procurando a identidade individual para fazer esse acordo com o INSS.
Edvando, obrigado pela sua participação no programa Feijoada Completa.
Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer, uma satisfação.
Tá joia, obrigado. Olha, vai subir uma música agora, hein? Atenção. É uma música de um... Eu só vou falar a nacionalidade desse músico depois do intervalo, quando a gente conversar com o Márcio Sardi. A música se chama Na Gruta do Rei da Montanha. É uma música de Edvard Grieg com a Orquestra Sinfônica de Londres. A música, olha só. Essa música é conhecida, gente. Se não me engano, essa música faz parte da trilha sonora do filme Fantasia, da Disney. Eu tenho quase certeza que faz, mas eu posso estar enganado. Porque tem Stravinsky também, que tem um estilo bastante parecido. Agora, por que que essa música está aí? O que ela suscita em relação ao programa Feijoada Completa de hoje? Você vai saber logo após o intervalo, quando a gente conversar com Márcio Sardi. Fique um pouco mais de Na Gruta do Rei da Montanha.
Feijoada completa.